Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado tem propostas para minimizar problemas na saúde pública.
Lei de responsabilidade das estatais vai ser analisada pelo plenário.
Ana Amélia alerta: crise brasileira afeta de maneira mais cruel os mais pobres.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A crise na saúde enfrentada por vários estados do país tem se agravado com a falta de verbas destinadas aos hospitais.
No Senado, algumas propostas buscam minimizar o problema e sugerem fontes de renda alternativas para o setor. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
Rio de Janeiro e Distrito Federal são dois exemplos de unidades da federação que enfrentam atualmente graves crises no setor. Os governadores alegam que o problema tem se agravado pela falta de recursos. No Senado, parlamentares buscam alternativas para reverter a situação. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, é autor de dois projetos que buscam novas fontes de arrecadação de recursos para a saúde. Um deles transfere o dinheiro arrecadado com impostos sobre cigarros e medicamentos para o Sistema Único de Saúde. O senador explica que a distribuição dessa verba seria feita aos estados e municípios.
Seria distribuído para o Fundo Estadual de Saúde dos Estados do Brasil e também do Fundo Municipal de Saúde. Com isso, pode-se alocar mais algo em torno de 20 bilhões de reais para aplicar no Sistema Único de Saúde.
Outra proposta de Otto Alencar aumenta o percentual repassado do seguro DPVAT para o Fundo Nacional de Saúde. Pelo projeto, o fundo passaria a receber 60% dos valores arrecadados. Atualmente, 45% são direcionados ao setor. Já o senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, apresentou um projeto que determina o pagamento direto a estados, municípios e Distrito Federal dos valores arrecadados por atendimentos feitos no SUS a pacientes que possuem planos de saúde. Atualmente, esse dinheiro vai direto para o Fundo Nacional de Saúde. Segundo o senador, estados e municípios vêm reivindicando esse repasse. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, as operadoras de planos de saúde devem R$1,6 bilhão ao SUS. Dalírio Beber acredita que a má distribuição de recursos públicos dificulta a melhoria da qualidade dos serviços de saúde.
Se nós tivéssemos uma racionalização melhor com relação à partilha, à distribuição dos recursos, é bem provável que surgiria nas próprias micro-regiões ou meso-regiões equipamentos de atendimento à saúde pública que facilitaria o acesso e também reduziria esse vai e vem desses pacientes que, no desespero, têm que buscar, em algum lugar, uma tábua de salvação.
Nova lei obriga que rótulos dos produtos de limpeza alertem sobre o risco de escassez de água. O texto sancionado pela Presidência da República foi aprovado pelo Congresso Nacional. A reportagem é de Jorge Cardim.
A nova lei estabelece que os rótulos dos produtos de limpeza, como alvejante, sabão em pó e detergente, estampem a seguinte mensagem: água pode faltar, não desperdice. O texto de advertência deve ser legível e estar em destaque nas embalagens. Segundo a ONU, mais de 10% da população mundial não tem acesso à água potável e 4 entre 10 pessoas sofrem com a falta de água. Durante o debate da proposta na Comissão de Meio Ambiente do Senado, o autor do projeto original, Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, lembrou que a ideia foi debatida durante 10 anos antes de ser aprovada pelo Congresso Nacional. Crivella argumentou que a iniciativa busca incentivar a economia de água na limpeza de casas e empresas, além de conscientizar a população sobre a recente crise hídrica no país e o uso inadequado de recursos naturais.
É importante uma indicação ao nosso povo de que é preciso economizar água, sobretudo aquela água bem tratada, aquela água que a gente está usando para lavar carro, para lavar roupa, para lavar a cozinha, para lavar a calçada, para lavar tudo. E uma maneira é, nas embalagens, escrever: olha, pode faltar água, não desperdice.
A obrigação passa a valer no final de dezembro deste ano e o fabricante que descumprir a medida pode ser punido com multa e suspensão de venda do produto.
O plenário do Senado pode analisar em fevereiro o projeto que cria a Lei de Responsabilidade das Estatais.
O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que presidiu a comissão mista encarregada da elaboração da proposta, disse que a ideia é dar mais eficiência e transparência para as empresas públicas. Repórter Maurício De Sante.
O projeto de lei determina uma série de ações sobre governança corporativa e fiscalização para aumentar o controle sobre as empresas públicas e sociedades de economia mista, caso da Petrobras, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Uma das exigências é a obrigação de que os cargos nos conselhos de administração dessas empresas sejam preenchidos por profissionais com, no mínimo, 10 anos de experiência no setor e que comprovem ter reputação ilibada, formação acadêmica relacionada com o cargo e não ter filiação partidária ou parentes trabalhando na estatal. Além disso, pelo menos 25% dos conselheiros deverão ser independentes, sem qualquer vínculo com a empresa, exceto na participação de capital. O senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, afirmou que a nova lei pode acabar com os apadrinhamentos políticos nas indicações para os conselhos das estatais. Ele disse também que a proposta assegura mais transparência nas licitações e contratações de obras e serviços pelas empresas públicas.
Vai trazer para as empresas estatais maior transparência, maior visibilidade e, ao mesmo tempo, sem tirar a eficiência das empresas. Aí é o mais difícil, você conciliar com que as empresas estatais tenham uma transparência muito grande na contratação de serviços ou de compras e, ao mesmo tempo, não percam a flexibilidade e a agilidade que a empresa privada tem.
As normas previstas nos 98 artigos do projeto deverão ser seguidas por todas as empresas públicas e sociedades de economia mista da União, estados, municípios e Distrito Federal.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, criticou as condições da BR-364, importante para o escoamento da produção das regiões norte e centro-oeste do país.
Medeiros apontou que, além de estar bastante esburacada, causando prejuízos à economia, a rodovia precisa ser duplicada, pois há muitos acidentes com morte, principalmente por colisão frontal.
E ao mesmo tempo em que eu falo daqui dos prejuízos patrimoniais, não podemos esquecer de quantas vidas se perdem ali naquela rodovia. Por ano são 280. Eu sempre digo aqui, é o ambuate Kiss por ano que morre na BR-364.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a crise pela qual passa o Brasil se reflete de maneira mais cruel sobre os mais pobres.
Ela citou o índice de preços ao consumidor, medido pela Fundação Getúlio Vargas, que aponta que o impacto da inflação para quem recebe entre um e dois salários mínimos e meio representou 11% de janeiro a novembro do ano passado.
A inflação é como se fosse um imposto que cobra ônus maior para os mais pobres. Quem tem maior renda tem maior chance de se proteger de uma crise como a que está vivendo todo o país. Mas os mais frágeis têm maior vulnerabilidade desse enfrentamento.
E o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que a melhor forma para o Brasil reduzir a violência é investir em educação em tempo integral.
Segundo ele, a solução para a violência não é botar adolescentes na cadeia, mas em escolas que ofereçam ensino de qualidade durante o dia todo.
A educação, todos nós sabemos, é a base de tudo. Ela é o suporte para o bom funcionamento da sociedade. É através da educação que estaremos combatendo o desemprego, as drogas, a violência nas ruas, os conflitos familiares, enfim. Esse é o caminho. O caminho é a educação.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.